Muito bem, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. É uma reunião de mesa, alargada aos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares. Nós vamos começar esta reunião por uma audição com o Sr. Diretor-Geral do Território, o Professor Rui Amaro Alves, que eu desde já agradeço a vinda à Comissão, bem como o Sr. Subdiretor-Geral, a Professora Cristina Cavaco. Muito obrigado também por ter vindo à Assembleia e a esta Comissão. É a primeira vez, pelo menos neste mandato, que temos o prazer de ter connosco os responsáveis pelo território, ao nível das direções-gerais, da Direção-Geral. E o objeto desta reunião é de procurarmos perceber, ter o enquadramento e a contextualização necessária relativamente a um evento que queríamos dar a máxima relevância e que está ligado também ao Relatório Nacional para o Habitat 3, não é? Que é da responsabilidade da Direção-Geral do Território, a sua elaboração, e que tem subjacente também a preparação da conferência da ONU sobre esta temática. Nós fizemos uma breve abordagem já numa anterior reunião de comissão, manifestando atenção e interesse neste evento, e na sequência precisamente disso é que procurámos estabelecer a ligação com a Direção-Geral e procurar também fazer com que a Comissão, desde logo a mesa e os coordenadores dos grupos parlamentares, tivessem contacto com este relatório e com este evento. E, nesse sentido, pedia o favor ao Sr. Diretor-Geral que nos fizesse uma breve apresentação do relatório e que nos pudesse também dar as informações possíveis sobre a conferência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, muito boa tarde. Esta é a minha estreia aqui nesta Comissão e também, embora tenha vindo cá já à Assembleia da República, é a minha estreia e, portanto, não posso deixar de salientar. Espero, naturalmente, que me corra de feição e que, naturalmente, também contribua para o esclarecimento e para aquilo que é importante e que são as questões que, efetivamente, aqui serão certamente colocadas para além deste enquadramento que o Sr. Presidente já fez. Portanto, queria, antes de mais nada, dizer que e agradecer esta oportunidade então à DGT de poder prestar os esclarecimentos relativamente a um relatório que ela coordenou, não sendo naturalmente da sua responsabilidade a elaboração, mas sim a coordenação. Isto envolveu cerca de 40 entidades da Administração Pública Central, Regional e Local, pertencentes quer à Ministra, quer, portanto, quer ao Governo, digamos assim, aos Ministérios, quer aos Governos Regionais, quer inclusive às autarquias locais, e, portanto, para nós não podemos deixar de manifestar, de facto, uma enorme satisfação saber que a Assembleia da República e os seus deputados se interessam pelos trabalhos que estão produzidos no quadro da Administração Pública, designadamente a DGT. E certamente que esta satisfação se estende não só à DGT, mas também às outras entidades que participaram na elaboração do relatório. Bom, a DGT teve, de facto, a responsabilidade da coordenação e dinamização do processo e, digamos que o relatório em si mesmo corresponde àquilo que foi estabelecido nas orientações e nas guidelines que foram estabelecidas pelas próprias Nações Unidas. Ou seja, digamos que não houve aqui uma grande margem de manobra em termos daquilo que é o conteúdo do relatório, daquilo que são, naturalmente, os indicadores que foram efetivamente calculados. Estavam estabelecidos que havia 6 temas que tinham que ser tratados, 6 temas esses que constam do relatório, não sei, naturalmente, se tiveram a oportunidade de consultar na nossa página. E havia mais um capítulo que dizia respeito àquilo que seriam os indicadores. E, portanto, naturalmente que, digamos que nós, aquilo que fizemos foi, por um lado, aquilo que eram as orientações estabelecidas a nível da ONU em relação ao procedimento tentámos cumprir, informando naturalmente a tutela sempre que isso era necessário fazê-lo, e atempadamente, e no tempo certo. E, por outro lado, no quadro da elaboração do relatório, também tentámos cumprir aquilo que eram as orientações que efetivamente estavam estabelecidas no guião que as Nações Unidas nos apresentaram. Há certamente informação que consta do relatório que não é da responsabilidade da DGT, portanto, como envolveu muitas entidades da administração pública, e se eventualmente eu não conseguir esclarecer algum assunto mais em concreto relativamente a esse aspecto, assumo desde já o compromisso que o farei numa fase posterior, na medida em que tenho que consultar as entidades que têm responsabilidade, digamos assim, nessa matéria. Ainda agora nesta primeira intervenção geral, o que é que eu posso dizer é que o relatório abrange 20 anos de políticas, políticas com gerações muito distintas e de natureza muito distinta também, não só a geração como a natureza dessas políticas também. É notório, em algumas temáticas, a ausência de informação, por desadequação do Sistema Estatístico Nacional, onde há fundamentalmente, digamos assim, apreciações de natureza mais qualitativa do que propriamente evolução de variáveis, é um facto, e portanto esse é um aspecto que nós temos que ver no futuro, designadamente as novas dimensões da sustentabilidade, como é que o Sistema Nacional Estatístico se deverá efetivamente adaptar para poder captar também essa evolução de alguns indicadores que caracterizam a nível internacional a sustentabilidade, e portanto esse é de facto um setor que nós sentimos, portanto, que precisamos de melhorar bastante, e digamos que tudo o resto foi ao encontro daquilo que naturalmente estava estabelecido nas orientações que foram, digamos assim, veiculadas pelas Nações Unidas. O relatório em si mesmo, eu diria que se olharmos para o capítulo dos indicadores, e sendo certo que nos outros estão bem, isso de alguma forma é apontado, o que nós vemos é uma melhoria significativa e diríamos que os indicadores que nós hoje temos e indicadores esses que também foram impostos pelas próprias Nações Unidas, no capítulo 7 do mesmo relatório, e portanto, se olharmos para os indicadores, nós verificamos que, e também não era de esperar, na medida em que, havendo por parte das Nações Unidas realizar o Habitat 3, que envolve países com estados de desenvolvimento, níveis de desenvolvimento tão distintos, não podia ser de outra forma que não fossem encontrar indicadores que pudessem ser acolhidos um pouco em todos os países. E, portanto, quando nós olhamos para esses indicadores que temos aqui, aquilo que é a situação portuguesa, naturalmente, é uma situação de uma, digamos assim, qualidade desses indicadores que nos apresentam valores extremamente satisfatórios, muitos deles próximos dos 100%. Até porque, como sabem, no quadro da habitação houve todo um conjunto de políticas nos anos 90 e também já neste século, principalmente com o PER, em que a questão da erradicação das barracas, de facto, foi uma evidência, não há como negá-lo, e esse continua a ser um indicador que consta daquilo que são os indicadores base que as Nações Unidas efetivamente nos pedem. Portanto, digamos que em termos gerais, eu diria que o relatório era extremamente favorável, a evolução foi muito positiva no nosso país em relação àquilo que diz respeito à habitação e um pouco também, naturalmente, a outros setores que com eles interagem, designadamente o planeamento urbano e outras questões também, de energias renováveis, da questão da eficiência energética, portanto é de facto um relatório muito positivo. E em concreto, não sei, se calhar ficar-me-ia aqui pela primeira apreciação, ficar-me-ia por aqui, dizendo-lhes que nós temos o relatório na nossa página, desde o momento em que abraçámos e que a tutela nos indicou que estávamos em condições de avançar para a elaboração do relatório, criámos um portal que está na nossa página da Direção-Geral do Território, o portal do Habitat 3, onde tem indicação sobre o processo, todo o processo relativo à constituição dos grupos focais, do grupo de trabalho, onde está também a questão da consulta pública, da participação, enfim, e toda a informação que é relevante e que tem também um link diretamente para o site das Nações Unidas sobre esta temática. E, portanto, digamos que uma visita sobre este relatório, naturalmente, possibilitará outros níveis de informação, certamente diferente daqueles que eu terei a oportunidade daqui transmitir. Quanto à participação desde já, dizer-vos que não estamos satisfeitos, como é óbvio, tivemos apenas 11 respostas naquilo que foi o quadro da participação que desenvolvemos durante 30 dias, entre 14 do 3 a 12 do 4. Portanto, acho que ninguém fica satisfeito com este tipo de participação, mas foi aquela que efetivamente ocorreu. E tivemos ainda 11 respostas, através do formulário que tínhamos disponível na página no site do Habitat 3. E para além disso houve ainda, digamos, contributos de mais 5 entidades que também foram considerados e levados em ponderação para a elaboração do relatório final. E portanto digamos que é talvez o aspecto menos positivo deste relatório foi a fraca participação, mas que de alguma forma se ajusta também ao fraco, digamos assim, ao tempo que foi relativamente curto de consulta pública que nós possibilitámos, porque tínhamos também um calendário para preencher. Quero dar nota que iniciámos os trabalhos em março de 2015 e em março de 2016 tínhamos que submeter efetivamente o relatório no site das Nações Unidas. E, portanto, isso de alguma forma também nos limitou. Em termos concretos, criar a plataforma, disponibilizá-la, reunir, esperar que os pontos focais fossem indicados pelas entidades oficiais, reunir toda esta gente foi algo que efetivamente levou o seu tempo. E, portanto, eu diria que tivemos, a professora Cristina, a subdiretora-geral, poderá depois confirmar isto, mas tivemos pouco mais de 6 meses para produzir o trabalho em concreto. Portanto, foi este o tempo que nós efetivamente tivemos. Portanto, a questão da participação é algo que naturalmente não nos deixa satisfeitos e a melhorar bastante. De resto, estivemos em alguns eventos organizados pelas Nações Unidas, fazemos a representação de Portugal designadamente na UNESCO, nas Nações Unidas para a Europa, fizemos algumas representações internacionais em algumas reuniões que houve a nível do próprio Habitat, a nível internacional, organizámos 2 eventos, um em Lisboa, outro no Porto, era desejável que tivessem sido mais e, portanto, isto também resulta, de facto, um pouco do curto passo de tempo que tivemos para, digamos que, elaborar o relatório. E, portanto, eu, se calhar, nesta primeira intervenção, esperando que me sejam colocadas outras questões, ficar-me-ia por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Dava a palavra agora, fechou o Sr. Deputado Manuel Freixo.
Eu só quero a palavra por 1 minuto, porque depois passá-la aí ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que efetivamente é o expert desta área. Mas eu não queria deixar passar esta ocasião sem realçar 2 situações. A primeira, o facto da Comissão ter tomado esta iniciativa, que eu acho que era muito importante, para termos contacto com um relatório, que é um relatório muito importante, de acompanhamento de políticas de fundo. Daí talvez o espaço de 20 e 20 anos para que se possa fazer uma avaliação, enfim, muito, muito rigorosa e ao mesmo tempo muito profunda sobre estas matérias. Fico satisfeito por saber que Portugal de facto tem evoluído muito em muitas matérias e algumas das matérias nós efetivamente estamos na vanguarda de avanço, nomeadamente nas políticas, no serviço básico, de água, saneamento, resíduos, etc., só para focar algumas, mas sobretudo queria aproveitar esta ocasião e termino por aqui, para cumprimentar especialmente a senhora subdiretora-geral, a senhora professora Cristina Cavaco, que trabalha com uma pessoa que eu admiro muito, estimo muito, e daí esta é a minha referência ao seu professor Rui Amaro Alto, que, como sabe, é da minha região e não queria deixar passar esse facto em branco. Bem-aja e obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, naturalmente, cumprimento em nome pessoal o Sr. Diretor e a Sra. Subdiretora. As perguntas não são muito específicas, até porque o tempo que temos disponível para esta audição não permitiriam, de facto, uma análise muito detalhada. Sem embargo, eu deixaria algumas questões de âmbito genérico, mas que me parecem importantes. O senhor Diretor fez referência ao facto da participação pública ter sido escassa. No entanto, é bom recordar que este relatório, mesmo assim, se abstrairmos dessa participação pública, na sua elaboração do documento, teve uma ampla participação de mais de 70, isto segundo a vossa página, mais de 70 colaboradores provenientes quer da Administração Central, quer da Administração Regional, quer da Administração Local, quer inclusivamente da própria Associação Nacional de Municípios Portugueses. E, portanto, nessa perspectiva, foi sempre um documento que, na sua gênese, teve uma ampla participação. Devo também referir que o site e a plataforma que disponibilizaram, de facto, me parece bastante acessível, bastante bem compartimentado e permite a obtenção de informação relevante para quem estiver interessado no tema. Fica aqui também, neste caso concreto, a expressão das nossas felicitações pela forma como o mesmo foi alcançado. Em termos de perguntas que eu gostaria de colocar, basicamente são estas. Bom, em primeiro lugar, nós percebemos que este é um relatório anual, e que visa fazer aquilo que é um balanço, penso que é esta a perspectiva, aquilo que é um balanço dos resultados alcançados, mas também dos desafios, das questões que se colocam em matéria de habitação e desenvolvimento urbano. E a primeira pergunta que fica é, depois deste balanço, nós já sabemos que os resultados, os indicadores são positivos, há uma evolução favorável. Mas quais são, na vossa perspectiva, depois deste balanço, quais são de facto os grandes desafios que ainda se colocam? e quais são as questões que se colocam. Não estou-me a referir ao resto do mundo, mas estou-me a referir concretamente a Portugal, porque é esse que o relatório diz respeito. Em segundo lugar, eu acho que, como já fez referência o meu companheiro Manuel Freixo, este relatório, e como fez referência o próprio Diretor-Geral, este relatório abarca, ou de certo modo também contempla, aquilo que são 20 anos de políticas nesta matéria. 20 anos porquê? Porque estas conferências realizam-se de 20 e 20 anos. A última foi em Istambul, exatamente há 20 anos atrás. E aqui a pergunta também é muito simples. Nós temos indicadores positivos, há uma evolução favorável, eu diria que era incompreensível que assim não fosse, mas qual é o balanço que nós fazemos daquilo que nós projetámos há 20 anos atrás? Porque há 20 anos atrás, exatamente na conferência de Istambul, correto, se a memória não me traiçoa, dos meus dados também não me engano, em Istambul, nós, em Portugal, definimos um plano de ação e traçamos objetivos para estas duas décadas. E por isso este relatório, supostamente, também faz esta análise daquilo que foram as duas últimas décadas. A pergunta que fica, e tão simplesmente, é esta. Os resultados foram positivos, mas ficámos muito longe, muito perto, ultrapassámos aquilo que foram as metas que definimos há duas décadas atrás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Diretor-Geral e a Sra. Diretora-Geral, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também felicitar a mesa da Comissão por ter tomado esta iniciativa, na medida em que nós consideramos que a habitação é um problema complicado em qualquer parte do mundo. Também foi muito complicado em Portugal. Obviamente que demos um salto qualitativo grande na habitação. E a habitação é, hoje, para nós, e sempre foi, aliás, é constitucional, que é um direito fundamental do cidadão, o direito à habitação. E, portanto, qualquer governo tem obrigação de ter uma política vocacionada para a habitação. É evidente que um relatório deste tipo, eu não li o relatório, peço desculpa por não ter feito. De qualquer maneira, um relatório que faz um balanço de 20 anos não pode ser um relatório muito profundo. Tem alguns indicadores, como disse o Sr. Diretor-Geral, que são satisfatórios, e são satisfatórios provavelmente comparados com outros países, mas eu julgo que o problema da habitação em Portugal ainda continua a ser um problema para uma faixa significativa dos nossos cidadãos. E também o que eu achava é que nós não podemos estar a fazer relatórios desta matéria em 20 e 20 anos. É um espaço de tempo muito curto e gostaria que houvesse aqui um período de tempo mais curto. Por outro lado, eu queria colocar a seguinte questão, que é o seguinte. Este relatório foi uma obrigação imposta pelas Nações Unidas aos vários países, neste caso concreto a Portugal. Eu julgo que era bom que não fosse essa obrigatoriedade vinda das Nações Unidas, mas que houvesse aqui da parte do Estado português. Eu digo Estado porque isso envolve, obviamente, o governo, a administração central, envolve as autarquias, e é preciso ver que as autarquias, nesta evolução, tiveram um papel decisivo, importantíssimo, talvez o mais importante para que, se calhar, provavelmente, o Estado. Acho que as autarquias aqui locais foram o motor que levou a esse salto qualitativo que nós demos no plano de habitação, quer dizer, aquilo que me parece, assim, um bocado sem ver o relatório, mas julgo que não estarei longe da verdade. E por outro lado, há aqui uma questão que eu acho que foi aqui colocada, que é o problema da falta de estatísticas que permitam fazer uma avaliação correta. Eu pergunto se o INE não está envolvido neste processo, e se ele próprio INE não há possibilidades de ele considerar a possibilidade de começar a ter, porque nós hoje o INE dá-nos alguns resultados, mas todos nós estamos focalizados na questão económica e economicista da vida dos cidadãos. Eu julgo que havia necessidade que o INE também, ele próprio, tivesse outro tipo de vocação e elaborasse outro tipo de estatística que permitisse, muitas vezes, fazer este tipo de avaliação e projetar o futuro. A ideia que eu tenho e a ideia que o Partido Socialista tem, e eu julgo que é um desafio do Governo, que é um grande problema que a habitação coloca e que o colocou nestes últimos anos, que foi efetivamente, resolveu-se o problema da habitação. Eu tenho algumas dúvidas que se tivesse resolvido bem o problema da habitação. E digo o seguinte, porque se construiu muita coisa nova que muitas vezes foi transformada, hoje estão transformadas em guetos, e nas estatísticas contam como resultado positivo, mas do meu ponto de vista não, do ponto de vista social não é um resultado tão positivo, levou ao abandono das grandes cidades e à desertificação do interior, e portanto porquê? Porque não houve uma aposta na regeneração urbana, na requalificação, na recuperação do património, e por isso eu acho que também nós não podemos estar a avaliar um relatório, como digo, não conheço e portanto não vou pronunciar sobre ele, mas temos que ter aqui a ideia e a noção de que não podemos também transformar o problema da habitação exclusivamente numa estatística. Temos que ter a consciência de que temos que ter os valores, também têm que ser medidos qualitativamente numa política global e não pode ser na política da habitação pura e dura. Porque eu acho que a política de ordenamento do território, e aqui a Direção-Geral do Território tem essa obrigação e essa função, é de ajudar a que o território seja mais coeso, que as cidades funcionem como cidades e não sejam hoje desertos no seu interior, que hoje funcionam quase como um donut, em que à volta temos a habitação, e muitas vezes uma habitação que não é da melhor qualidade e são exclusivamente dormitórios das grandes cidades, e depois no centro temos aqui um vazio completo. E por isso a política da habitação muitas vezes é a política do donut. E portanto o desafio que faço é que este relatório, e faço desafio à Direção-Geral do Território, é que em função deste relatório também faça um trabalho com as mesmas entidades e com a Administração Central, com a Administração Regional Desconcentrada, com as autonomias regionais e fundamentalmente com o poder local, que permitam perspectivar uma política de habitação que seja uma política que vá ao encontro da coesão territorial, da coesão social fundamentalmente, e que seja uma política bem das grandes cidades e que elas possam funcionar como tal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguns dos senhores deputados pretendem intervir. Sra. Deputada Paula Santos, PCP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Diretor-Geral, Sra. Subdiretora. Queria, em primeiro lugar, também um agradecimento por terem vindo aqui a fazer a apresentação deste relatório. Nós, neste caso, não é em sede de comissão, mas da mesa e dos coordenadores, de facto, uma informação relevante que aqui fica. Dois, três apontamentos. Um primeiro, ainda não entra nas questões de conteúdo, mas como fez uma referência à participação no processo de consulta pública do relatório, manifestando insatisfação, ficou-me foi uma dúvida, porque eu creio que a divulgação dessa mesma consulta pública, dessa possibilidade de participação, não sei como foi, esta era a pergunta que queria deixar, mas muitas das vezes a sensação com que ficamos, e vou fazer um comentário correndo o risco de poder não ser rigoroso, mas muitas das vezes os cidadãos, as entidades, o conjunto de entidades, muitas vezes acabam por não ter conhecimento que muitos dos processos, muitos relatórios, muitas discussões são efetivamente feitas, elas existem, são formalizadas, mas depois na prática os interessados vá, neste caso concreto, que são as várias entidades, os cidadãos, acabam por não ter esse mesmo conhecimento. Por isso a pergunta que gostaria, antes de entrar no conteúdo, era de facto como é que esta divulgação, como é que foi promovido, de forma a incentivar efetivamente essa participação, que eu creio que naturalmente quanto maior, mais positivo, mais enriquecido será também não só a discussão, mas depois também atrair as próprias conclusões em termos do relatório. Os outros aspectos que gostaria de referir, agora mais de conteúdo e também numa abordagem muito superficial em relação a este relatório, dois ou três questões que nós consideramos, isso não quer com isto dizer que outras não são relevantes e que não devam merecer também uma apreciação e um aprofundamento, mas eu destacaria estas, que também algumas já foram aqui abordadas. As questões de habitação. De facto, no nosso país, e vou-me sempre referir ao nosso país, eu creio que há um conjunto que não está resolvido. Eu creio que houve avanços, sem sombra de dúvidas, eu diria até, desde o nosso período em democracia, que houve de facto vários avanços, mas o acesso à habitação, o direito à habitação, continua a ser uma dificuldade para muitas famílias. Estamos a falar não só de habitação que não é adequada, obviamente que as questões das barracas foi muito ultrapassado, mas ainda temos situações no nosso país que necessitam de ser resolvidas, mas depois também há uma outra questão, que é a habitação condigna e adequada face ao agregado familiar, porque muitas famílias residem em habitações sobrelotadas, que não são adequadas, e eu creio que esta é também uma questão que deveríamos ter em conta nesta abordagem, nesta análise e nesta apreciação. Um outro aspecto que eu queria referir prende-se com espaço urbano, espaço público. Creio que também houve, obviamente, um investimento grande, e eu queria aqui também fazer uma referência ao investimento e ao papel das autarquias também no nosso regime democrático. Eu creio que é justo e que importa aqui valorizar, mas novos desafios se colocam também ao planeamento, à requalificação do espaço urbano a vários níveis, né? Questões ambientais que devem ser tidas em conta, questões que se colocam em termos de mobilidade reduzida e de inclusão, que não é só estas questões de inclusão, não é só o espaço urbano, devem ser transversais em todas as dimensões da nossa vida em sociedade. E eu creio que aqui nesta matéria, no que diz respeito de uma verdadeira inclusão, ainda temos um longo caminho para percorrer, e um espaço urbano que permite, efetivamente, não é só ser um espaço agradável, mas que permita naturalmente um desenvolvimento adequado, harmonia, equilíbrio e um bem-estar naturalmente para a população. Aqui, dentro do espaço urbano, entra também as questões da mobilidade e das acessibilidades. E eu creio que nesta matéria temos inúmeras dificuldades, não só nos territórios do interior, nos territórios, nas regiões mais rurais, onde esta realidade tem as suas próprias características, mas no espaço urbano, creio que nós, inclusivamente, retrocedemos. Eu poderia fazer esta referência, porque não cabe no quadro deste relatório, creio eu, as questões de articulação, muitas vezes entre meios de transportes, mas se nós formos olhar para os próprios meios de transporte, eles hoje, da forma como estão organizados, estruturados, inclusivamente tendo em conta os seus próprios preços, muitas das vezes não constituem um incentivo à mobilidade por esta via, e eu creio que aqui a questão dos preços tem um peso significativo em relação a esta matéria. E depois podemos olhar também para um outro aspecto. Nos últimos anos foram encerrados, por exemplo, no que diz respeito à ferrovia, foram encerradas várias linhas, várias circulações, e isto constitui, creio eu, constitui um retrocesso. Não constitui propriamente um avanço. Eu creio que nesta matéria, quando nós pensamos naturalmente no espaço urbano, quando pensamos nas questões de habitação, das infraestruturas, que demos de facto um salto bastante, eu diria, quantitativo e qualitativo. Mas há aqui, temos que pensar, obviamente, do ponto de vista global destes aspectos, incluindo as questões sociais e das relações sociais locais também. Por isso eu creio que para o futuro, e deixava se calhar também esta questão genérica e de certa forma um comentário que o Sr. Diretor, a Sra. Subdiretora, que têm responsabilidades na elaboração deste relatório e que tiveram a analisar e a apreciar estas matérias, tendo em conta a nossa realidade atual, na vossa opinião, de facto, quais é que são as prioridades e as estratégias que deveriam ser adotadas e o caminho que ainda temos para percorrer no nosso país para alcançar este objetivo, que eu creio que é comum, que é, de facto, a melhoria das condições de vida da nossa população em todas as suas dimensões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Presumo que mais nenhum Sr. Deputado queira intervir. Sim. Eu queria só fazer duas referências rápidas. A primeira é que, de facto, os problemas relacionados com a habitação, com as políticas de planeamento, de ordenamento do território, são uma das preocupações e um dos âmbitos de intervenção desta Comissão. Nós criámos um grupo de trabalho específico para as questões de habitação e políticas de cidade, que é coordenado pela Sra. Deputada Helena Roseta e que tem vindo a trabalhar numa legislação que já foi promulgada, inclusivamente, e que se prende com o regime de arrendamento apoiado. Neste momento, está também a trabalhar na revisão do novo regime de arrendamento urbano. Há um conjunto de iniciativas legislativas relacionadas com a habitação e, portanto, de facto, esta matéria é uma das questões que nos preocupam e que nos deve merecer atenção. E, por isso, eu penso que seria importante nós chamarmos a atenção, distribuirmos esta informação relativa à conferência ao Habitat 13 e a distribuição do relatório nacional, precisamente para municiar melhor os senhores deputados e as senhoras deputadas relativamente a estas matérias da habitação, mas eu julgo também que, um pouco pegando naquelas palavras, nas palavras da Sra. Deputada Paula Santos, de que é necessário nós começarmos a refletir sobre eixos de intervenção, sobre ação nestas áreas. E acho que a Comissão pode ter um contributo relevante para isso. E penso que uma das questões que certamente teremos a oportunidade de debater na mesa, para depois debater em toda a Comissão, é a possibilidade de termos alguma iniciativa relativa, a uma iniciativa da Comissão relativa às questões da habitação, talvez após a conferência, que é já em outubro e, portanto, será a breve trecho, que, de certo modo, possa trazer para Portugal e para o nosso debate também as conclusões, a análise e as conclusões da conferência e que, juntamente com as reflexões dos vários grupos parlamentares, possa contribuir para este debate a nível nacional sobre as questões da habitação, que é um problema, sabe, de grande relevância. Queria só perguntar ao Sr. Diretor-Geral se nos podia dar alguma informação sobre como é que está a ser preparada, se eventualmente tiver essa informação, a participação portuguesa na conferência Habitat 3 das Nações Unidas. E de que modo é que acha que, de certo modo, a Comissão poderia também participar nesse esforço de participação na conferência? Muito obrigado. Sr. Diretor-Geral, faz favor.
Muito obrigado. Eu, se calhar, começava por responder a esta última questão que o Sr. Presidente colocou, dizendo que nós já informámos, de facto, a tutela, digamos, aquilo que são os moldes em que a participação poderá ser efetuada e, portanto, está neste momento na Secretaria-Geral, digamos assim, uma recomendação no sentido que seja criada por parte de Portugal uma, digamos, uma missão para estar presente em Quito, portanto, no Habitat 3. Tivemos, creio que há cerca de um mês, em julho, sim, no mês de julho, tivemos uma visita de um representante do secretariado do Habitat 3, representante das Nações Unidas, que esteve connosco nos dois eventos que organizámos, aliás, os eventos que foram organizados em conjunto com esse secretariado das Nações Unidas, no qual foi discutida essa questão e que, naturalmente, também a própria tutela teve conhecimento de tudo isso. Portanto, eu diria que A representação portuguesa está certamente a ser preparada no quadro do Ministério e, naturalmente, envolverá certamente outras entidades também, e a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente neste momento está a fazer a sua preparação. Se, naturalmente, poderá ou não esta comissão estar presente, isso é um assunto que, no qual, como compreenderão, eu não irei responder, mas queria, certamente, como português, acima de tudo, com bons olhos, que todos os portugueses pudessem participar no Habitat 3, seria positivo em representação, negadamente, desta Casa e desta Comissão, que me parece ser importante. Quanto às outras questões, eu diria, elas de facto são muitas, algumas delas, falamos aqui de desafios, de problemas, de questões da organização estatística. Eu diria o seguinte: a forma como o relatório está organizado nos dá uma boa resposta aos seus deputados acerca das questões que aqui foram colocadas. Ou seja, cada um destes 7 capítulos que nós temos aqui aborda temáticas relacionadas com a habitação. Dou nota que, naturalmente, a questão da habitação só em parte que é competência da DGT, naquilo que diz respeito ao planeamento e ao ordenamento do território e às questões do urbanismo e das políticas de cidades. Aquelas que têm uma visão mais transversal ou mais setorial serão objeto também de outras entidades da administração pública, como falou-se aqui na questão da mobilidade. Naturalmente que haverá outras entidades que poderão dar uma resposta mais adequada sobre isso. Falou-se também na questão das autarquias locais, o papel que elas têm na organização das cidades, no desenvolvimento urbano. A DGTI tem algo que poderá naturalmente acrescentar, mas também faz parte dos municípios. Eu diria o seguinte: em cada capítulo há sempre um ponto que diz questões e desafios a abordar para a nova agenda urbana. Ou seja, cada um desses 7 capítulos tem um subcapítulo, tem um pontinho onde isto está efetivamente tudo, naquilo que foi a reflexão que foi produzida no quadro daquele grupo de trabalho para elaborar este relatório. Há sempre uma condensação daquilo que são as grandes questões em cada uma destas temáticas, que naturalmente poderão, digamos assim, estando ou não estando de acordo, isto depois dependerá, que poderão naturalmente ser absorvidas e depois discutidas no quadro desta comissão. Portanto, em cada um deles está. Diria, eu estar a falar sobre eles, poderei ter aqui alguma informação que é de natureza setorial e que não me diz respeito naturalmente a mim, e que há questões aqui que foram apresentadas também por outras entidades que não sendo a minha. E, portanto, neste quadro, eu, se me permite, reservar-me-ei e não vou, de facto, efetivamente fazer. Aquilo que diz respeito, mais respeito à Direção-Geral do Território, enquanto entidade que tem competências na matéria do ordenamento do território e do planeamento urbano, e também um pouco das políticas de cidades, naturalmente que aí poderemos falar um pouco sobre aquilo que foi a grande evolução que efetivamente se registou. E aquilo que nós sentimos, e que de alguma forma o Sr. Deputado fez a sua intervenção relativamente àquilo que é a ocupação do território, ou, digamos assim, às questões relacionadas com o abandono dos centros tradicionais, aos problemas das periferias, ao efeito de ónus nessa evolução do sistema urbano. Portanto, esses são os aspectos que efetivamente constam aqui. Portanto, nós acompanhamos aquilo que, de alguma forma, o Sr. Deputado, neste relatório, é também acompanhado um pouco essa visão desses problemas de organização das cidades e do ordenamento do território. A questão da dispersão urbana também, a questão da dispersão da edificação no meio rural também. Portanto, digamos que há todo um conjunto de desafios que nós temos aqui para enfrentar no futuro, neste quadro, que, de alguma forma, estão plasmados aqui neste relatório e que, digamos, tenho que lhes confessar que precisaria mais tempo e de uma apresentação em PowerPoint para naturalmente varrermos estes pontos todos que efetivamente aqui temos. E que desde já, se entenderem fazê-lo, eu estou disponível para o fazer. Não foi, digamos que a nossa, viemos aqui disponíveis para responder a questões, e naturalmente esta questão de abordar todos os desafios dos 7 capítulos que aqui estão levar-nos-ia certamente o datar que aqui está, e eu naturalmente passo a palavra à professora Cristina Cavaco, que esteve mais, digamos assim, mais próximo da coordenação do trabalho em termos executivos. Mas para vos dizer que, neste quadro, Portugal, diria que evoluíram num sentido positivo e negativo. Houve questões de planeamento que evoluíram positivamente e houve questões de ocupação do território decorrente deste mesmo planeamento que se traduziram nos eventuais efeitos perversos em relação a este planeamento. E, portanto, eu se calhar passava a palavra então à professora Cristina Cavaco para falar um bocadinho aqui sobre as questões que diretamente têm a ver com o planeamento e o desenvolvimento urbano, que é aquilo que é a competência direta da Direção-Geral do Território.
Faz favor, Sr. Deputado-Geral, faz favor.
Muito boa tarde. Cumprimentar, antes de mais, Sr. Presidente e todos os senhores deputados. E agradecer naturalmente a oportunidade também para poder expressar o nosso ponto de vista. Gostaria, enfim, varrendo um bocadinho também as questões, passarei rapidamente aos desafios, mas antes de mais, relativamente ao mencionado pelo Sr. Deputado, relativamente à ampla participação na elaboração do relatório, queria também reforçar, começar por reforçar este ponto, porque foi efetivamente uma preocupação que tivemos. Não é este um relatório da Direção-Geral, é um relatório que foi por nós coordenado, de acordo com uma metodologia previamente estabelecida, naturalmente, mas que procurou o mais possível o envolvimento e, obviamente, de acordo com aquilo que foram também as orientações recebidas pela tutela, que procurou o mais possível envolver um conjunto muito variado e extenso de organismos da administração pública central, da administração regional, portanto, nomeadamente as regiões autónomas e as áreas metropolitanas e a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, aquilo que aqui está e que se espalha sobre a forma de um documento é, de facto, o resultado desse trabalho conjunto e muito participado e de contributos e interações mútuas com estes vários organismos e colaboradores, porque cada organismo muitas vezes envolveu mais do que um, dois, três colaboradores. Relativamente às questões e aos desafios, como muito bem disse, portanto, este é um relatório que procura olhar para os últimos 20 anos, mas também lançar e perspectivar aquilo que, enfim, consideremos ser os grandes desafios e prioridades para o futuro. É uma questão complexa no sentido em que, efetivamente, isto é um relatório de uma enorme transversalidade, que desde logo está espelhado nas diferentes temáticas que aqui estão consideradas. A Direção-Geral do Território tem um papel importante porque efetivamente tem que olhar para o conjunto e para a coordenação, para a articulação e integração daquilo que são diferentes políticas setoriais. Portanto, não sendo responsável por muitas destas áreas diretamente, é importante nesta articulação e integração conjunta. Cada uma destas áreas, de facto, levanta questões e problemas vários que eu posso tentar elencar alguns daqueles que podem ser ou que consideramos e que no conjunto dos trabalhos consideramos de facto mais relevantes. Relativamente à demografia urbana, de facto aquilo que nós temos pela frente são enormes desafios associados às novas perspectivas demográficas e populacionais. Portanto, nas últimas décadas tivemos uma população que ainda assim cresceu, mas que neste momento de 2011 para cá tem vindo, já começa a decrescer, aliás desde 2014 para cá a população já entrou em depleção e portanto de facto aquilo que se perspectiva para o futuro é um enorme desafio relacionado com as novas perspectivas demográficas que naturalmente do ponto de vista de sua distribuição a nível territorial e associado à organização do sistema urbano também têm uma enorme expressão. Portanto, eu identificaria estes dois pontos, portanto, desafios demográficos associados às novas tendências de crescimento populacional associadas à sua distribuição. Portanto, temos de facto um interior com tendência para a despovoação, à concentração nas duas grandes áreas metropolitanas e na faixa litoral, e gerir entre aspas, desequilíbrio, é de facto um desafio que temos pela frente. Do ponto de vista de ordenamento e planeamento do território, de facto, aquilo que se observou, e isto tenho que dizer, são sínteses muito rápidas, obviamente, sínteses muito, muito, muito rápidas. Portanto, aquilo que se observou é que tem havido, de facto, uma, de 20 anos para cá, e faço menção expressamente, em 1998, onde de facto surgiu a primeira lei de bases para o ordenamento do território e respectivo regime e sistema organizado, sistema de gestão territorial organizado, tem de facto havido enormes progressos do ponto de vista da legislação e da própria organização do sistema. Contudo, isso não se traduziu. Aliás, temos também pela primeira vez um país coberto por planos territoriais, planos diretores municipais, o que não acontecia antes da década de 90. Portanto, do ponto de vista de planeamento, isto é de facto uma questão muito positiva, mas efetivamente do ponto de vista da ocupação, isso não se traduziu propriamente em um melhor ordenamento e organização, sendo que, não vou repetir, houve alguns dos problemas que já foram aqui elencados. Portanto, um crescimento das áreas urbanas de forma exponencial, que não acompanhou efetivamente aquilo que foram as dinâmicas demográficas, as dinâmicas populacionais e económicas, um crescimento das periferias, portanto, no fundo, o espaço ocupado por cada habitante é cada vez maior, o espaço em termos de áreas urbanas, não é? Ocupado por cada habitante, é cada vez maior, quando efetivamente aquilo que vemos é uma população em decrescimento. E, portanto, de facto, esta é uma questão, também um desafio que temos pela frente, e que efetivamente a nova lei de base e a reforma recente em termos de... Em termos de quadro legal, procura, aliás, contrariar e responder a alguns destas preocupações e desafios. Do ponto de vista do ambiente e da urbanização, efetivamente temos aqui a elencar duas grandes áreas que são, neste momento, prioritárias e que há 20 anos atrás não se colocavam como hoje se colocam, que é a área dos riscos e das alterações climáticas. Portanto, há 20 anos atrás não se falava das alterações climáticas como hoje se fala, nem se considerava ao nível do planeamento e dos instrumentos de gestão territorial a questão da adaptação às alterações climáticas. Portanto, esse é claramente um dos grandes desafios, tal como aspectos de ambiente urbano absolutamente fundamentais. Relativamente à governança urbana e legislação, portanto, também do ponto de vista da legislação, já fiz aqui uma abordagem, identificaria como um desafio essencial as questões associadas à governança territorial, ou seja, de facto evoluímos do ponto de vista da legislação, peço desculpa, evoluímos do ponto de vista das políticas, mas efetivamente continuamos com graves problemas em termos de articulação e integração dessas políticas e de articulação intersetorial entre setores e entre as várias agendas, não é? E isso, do ponto de vista do território, face aos impactos que estes setores e que estas políticas setoriais têm no território, e uma atuação que não é tão coordenada como seria desejável, é de facto um problema e um dos grandes desafios que se colocam. Ao nível da economia urbana, de facto, temos que olhar para aquilo que foi a crise do subprime, a crise de 2008, e ao facto das, sobretudo as autarquias locais, terem efetivamente essa crise e todo este panorama da pelo menos 10 anos para cá, tem vindo a criar, de facto, obstáculos, sobretudo ao nível do investimento e do desenvolvimento local. O relatório faz também este historial e dá este panorama de como é que as finanças locais têm evoluído e da questão e dos desafios que se colocam. Eu focaria um ponto também que me parece crucial, é que efetivamente os fundos comunitários, os fundos estruturais europeus têm representado, de facto, do ponto de vista do investimento, a oportunidade para os diferentes atores atuarem. É de facto cada vez mais pertinente que os aproveitemos da melhor forma. Portanto, este novo ciclo comunitário e a oportunidade do seu aproveitamento, de facto, são fundamentais, mais uma vez de uma forma coordenada com as restantes políticas e com aquilo que é a visão e os modelos territoriais que os instrumentos em vigor representam para o território. Habitação. habitação e infraestruturas. De facto, a habitação foi aqui um ponto claramente vincado nas várias intervenções. De facto, julgo que a evolução e aquilo que foi o resultado do relatório, temos vindo a ter uma evolução positiva, mas com constrangimentos e preocupações. O relatório foca de uma forma muito vincada que no início da década de 90 havia um déficit habitacional. Neste momento nós temos um excedente, temos cerca de 735 mil fogos vagos. E isto representou uma viragem de panorama muito, muito significativo. Houve a erradicação dos bairros de barracas. De facto, já não temos déficit, mas efetivamente as condições de acesso à habitação, as dificuldades no acesso a uma habitação condigna mantêm-se, não obstante termos um excedente do ponto de vista habitacional. E ainda uma última nota relativamente para as questões da mobilidade e dos transportes. Eu devo dizer que, por exemplo, um dos indicadores que não foi possível aferir e que tinha sido solicitado pelas Nações Unidas teve a ver com a população residente em áreas urbanas com acesso a transporte público. Portanto, isto foi um indicador que não foi possível aferir, a percentagem da população residente em áreas urbanas que tem um acesso a transporte público. E, portanto, é um aspecto que me parece significativo. E, de facto, as questões de mobilidade são absolutamente pertinentes. Aquilo que vimos nas últimas décadas foi um investimento exaustivo no transporte individual, nas infraestruturas rodoviárias, com uma regressão, por exemplo, ao nível da ferrovia, também já foi aqui mencionado. Portanto, enfim, do ponto de vista dos desafios, são muito vastos. De facto, um panorama muito alargado que temos pela frente e com desafios obviamente pertinentes que não se dirigem exclusivamente àquilo que é a atuação da DGT.
Muito bem, muito obrigado pela sua exposição, foi esclarecedor e muito interessante. Nós temos a reunião da Comissão agora a seguir, estamos um pouco limitados pelo tempo. De qualquer modo, acho que foi muito importante termos tido esta conversa aqui no âmbito da mesa e dos coordenadores. Tenho a esperança que possamos ampliar este debate após a conferência Habitat 3, contando com a vossa colaboração, que desde já agradeço também a vossa presença aqui, a professora Rui Amaro Alves e a professora Cristina Cavaco, muito obrigado. E se tiverem alguma questão que necessitem de contactar com a Comissão, estejam à vontade. Nós agradecemos que esta relação se mantenha e que possa estimular, inclusivamente, uma melhor relação entre a Comissão e a Administração Pública. Muito obrigado.
Só queria falar 10 minutos.
Eu acompanho-os.
Antes de irmos para a reunião da Comissão, queria só falar convosco duas coisas rápidas, por favor. A primeira, como certamente já terão conhecimento, o PSD fez o favor de marcar jornadas parlamentares para o dia em que estava prevista a audição com o Sr. Ministro do Ambiente e, portanto, vamos ter que adiar. O dia que o Sr. Ministro nos disse que estava disponível era 27 de setembro. Portanto, eu acho que devemos aproveitar esta data. 27 de setembro será um dia de reunião normal da Comissão. Presumo, e portanto marcaríamos. Parece-me que é terça-feira, mas posso confirmar. É terça-feira. Portanto, em princípio será para as 15 horas, 14h30, depois veremos com o Ministro. De qualquer modo, acho que devemos manter esta audição no âmbito da sessão legislativa anterior. Exatamente. Portanto, será a última audição da sessão legislativa anterior, apesar de se realizar agora. Outra questão. Fomos informados também que o PCP fez o favor de marcar as jornadas parlamentares para dias 11 e 12 de outubro, coincide com a nossa data, para a conferência sobre alterações climáticas que tínhamos previsto fazer com a CNADES, com o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Portanto, vamos ter que alterar também. O que eu sugiro é que os serviços da Comissão procurem alterar. Não, que procurassem alterar esta conferência para a semana seguinte. No entanto, dependerá também da disponibilidade dos outros intervenientes, mas em princípio seria essa a referência, era fazer isto para a semana seguinte. Mas se tiver que ser noutra altura, logo informaremos. Pois, ainda há essa dificuldade. O orçamento já é 15, não é? Sim. Se nós conseguirmos passar para a semana seguinte, acho que vai a tempo. Mas no final do mês de outubro, entra-se já no processo orçamental. Bem.
Já agora, se fosse uma quinta-feira, quinta-feira haveria inconveniente do PCP a esta conferência.
Bem, logo veremos. Agora, a outra questão é relativamente à reunião da Comissão. Portanto, teríamos reunião dia 13, em data normal, portanto não será realizada a reunião dia 13. Era precisamente isso que eu gostava de falar convosco. Independentemente de eu não poder participar nessa reunião, porque já tinha compromissos anteriores, mas isso é evidente que os vice-presidentes me substituiriam com vantagem, com certeza. Como?
14 de setembro.
Setembro. Próxima terça-feira. Não, portanto, a reunião normal seria terça-feira, dia 13. Portanto, a questão que se coloca é se passa para o dia seguinte. É preciso dizer que não há plenário nesse dia, portanto, os seus deputados terão que vir de propósito para a reunião da Comissão. Ou não, se. Haverá plenário no dia a seguir. Ou se acham que deveria ser realizada na semana seguinte, portanto, não havendo reunião da Comissão nesta semana.
Que assuntos é que é?
Não há nada de absoluto urgente. Tudo aquilo que nós temos aí para tratar podemos despachar hoje. E, portanto, podíamos evitar ter que vir de propósito na quarta-feira, não é? Acho que era conveniente. É. Sim. Muito bem. Então, se estivessem de acordo, faríamos na semana seguinte. Então, na terça-feira seguinte, a reunião da Comissão. Entretanto, há aqui pequenas matérias, mas que trataremos depois na reunião da Comissão para não estarmos a atrasar mais, está bem? Muito obrigado.